Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 20 de março de 2023. Nós estamos fazendo uma leitura do livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 1 e hoje nós vamos fazer a leitura da primeira parte do capítulo 2. Então, você que gosta de estudar a Bíblia, de conhecer a palavra do Senhor, acompanhe conosco essa série de estudos. Eu vou estar trazendo aquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração durante esses estudos do livro de Neemias. E espero que isso seja edificante na sua vida também. Que você possa, assim como eu, colocar em prática a palavra do Senhor, assim como Neemias. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa nação. Lembrando que não basta apenas olharmos para o mundo ao nosso redor e ficarmos entristecidos, mas orarmos, nos consagrarmos. E hoje nós vamos falar sobre orar, consagrar e ter também atitudes transformadoras. Vamos aprender com Neemias como funciona esse processo com Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, Tua misericórdia, a causa de não sermos consumidos. Foi a Tua misericórdia que nos permitiu levantar hoje. Foi a Tua misericórdia, Deus, que nos deu, Senhor, a chance de Te buscarmos mais uma vez, de aprendermos, de nos arrependermos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Nós queremos Te apresentar as nossas vidas, pedir a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Nós Te apresentamos essa semana, colocamos todos os dias dessa semana, tudo que vier a acontecer, nós colocamos agora, Deus, diante do Senhor e Te pedimos, Pai, nos conduza com graça, nos conduza com sabedoria, nos livra das ciladas, Espírito Santo, fala de maneira especial com cada um. Aqueles que estão nesse momento orando para que alguém seja curado, ou até mesmo essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, traz cura para essa pessoa. Nós oramos agora para que toda a enfermidade saia, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida da Cecília, gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida dela e na vida da Patrícia. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem muitos milagres ainda a serem feitos através da vida delas. Por isso, Deus, colocamos elas diante do Senhor e pedimos a Deus, visita elas nesse momento, no nome de Jesus. Visita também o Marcelo, o Odacir, o Celi, curando eles, trazendo vitória no nome de Jesus. Visita a Dona Antônia e sara ela, Jesus. Dá a ela, Deus, alta na UTI. Visita também a Dona Marta. E em nome de Jesus, Pai, reverte, Deus, o AVC, reverte as sequelas desse AVC e que ela possa despertar, ó Deus, sem nenhum problema, em nome de Jesus. Senhor, nós confiamos a Ti, cada uma dessas pessoas, porque Tu tens todo o poder em Tuas mãos. Sara cada uma delas, transforma cada uma delas. Visita, Deus, pessoas que estão opressas e traz libertação em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, anima aquele que está triste, que está decepcionado, que parou de lutar, que o Senhor possa levantar essa pessoa mais uma vez, que o Senhor possa trazer ela para o Teu caminho. Mas também nós Te pedimos, Senhor, nos ensina, Deus, a termos atitudes de fé, que a nossa fé não fique apenas no campo da oração, do pensamento, mas que a gente possa colocar a nossa fé em ação. Nos ajuda, Deus, e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Neemias 2, versos 1 ao 10, diz assim: No mês de Nisan, do 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão do rei estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém? Aqui nós seguimos a história do Neemias. E passaram-se 4 meses desde o momento em que Neemias se levantou em jejum e oração para que algo acontecesse com o povo de Deus, com o povo que estava em Jerusalém. E no primeiro verso a palavra mostra que na hora de servir o vinho para o rei, ele estava triste, e ele nunca esteve triste na presença do rei. E a verdade é que quem era copeiro não poderia. Quando ele aparecia triste, ele corria risco de pena de morte, pois a função do copeiro era manter o rei alegre. E na hora que ele se mostra triste diante do rei, porque isso demonstra a indignação de Neemias com aquilo que estava acontecendo. E muitas vezes nós precisamos compreender que não é normal, que não é natural essas atrocidades que acontecem no nosso meio. Não é normal que o seu filho seja levado para as drogas e você ache que isso está normal. Não é normal que o seu filho seja levado para o homossexualismo e você ache que isso é normal. Não é. Nós precisamos nos levantar contra o pecado e contra os efeitos do pecado na vida daqueles que nós amamos, na vida daqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. Então, Neemias se entristece. E essa deveria ser a nossa posição com relação ao pecado nesse mundo. Tristeza. E aí o rei questiona ele: por que ele está tão triste se ele não estava doente? Ainda fala: essa tristeza só pode ser do coração. E a palavra diz que Neemias, com muito medo, diz ao rei o motivo da sua tristeza. É interessante que, ao contar isso, a gente começa a entender o porquê que Neemias tinha pedido misericórdia no capítulo anterior. Porque ele sabia que, cedo ou tarde, ele estaria diante dessa situação inusitada. Afinal, para que ele pudesse ver a transformação acontecendo em Jerusalém, em Judá, era necessário que houvesse a autorização do rei. E para que esse rei fosse tocado, apenas se o Deus dos céus falasse com esse rei, para que algo acontecesse. É por isso que é tão importante orarmos. E quando você estiver orando, tenha expectativas. Não interessa qual é o objetivo da sua oração. Ah, é uma pessoa muito poderosa. Ah, é um governo ímpio. Não interessa. Deus tem o poder de mudar o coração dessas pessoas quando Ele vai executar a sua bondade. E mesmo com medo, Ele falou para o rei o motivo da sua tristeza. Ele não aguentava ver as coisas destruídas. Então o rei, lá no verso 4, diz assim: o que você gostaria de pedir? Preste muita atenção nisso. Muitas vezes, quando nós oramos, aparecerão pessoas, aparecerão situações em que você será questionado sobre o que você precisa. Ele sabia o que precisava, mas a palavra diz no verso 4 que ele ora ao rei, ao Deus dos céus. Ele faz provavelmente uma oração silenciosa, tipo: Senhor, em nome de Jesus, ó Deus Altíssimo, que as minhas palavras estejam de acordo com a tua vontade. E então ele responde ao rei: eu peço que o Senhor me permita contar com sua benevolência e me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele foi ousado. Ele pede ao rei: eu posso reconstruir a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, a cidade do meu povo, a cidade do meu Deus. Foi isso que ele pediu. Então, tudo isso aconteceu a partir do momento em que ele começou a interceder, não só por ele, mas por todo o povo de Deus que passava por aquele momento difícil. E Deus trouxe ele a esse momento, ao ponto do rei, ao invés de mandar matar ele, oferece a ele: o que é que você quer que eu faça? Então ele se levanta contra tudo aquilo que acontecia, Deus o leva ao rei, e o rei oferece dar a ele o que ele precisa. E aí então, Neemias continua então a seguir o seu propósito de mudar a história do que estava acontecendo com o seu povo. Isso nos dá uma lição. Quando você se coloca em oração para que algo seja mudado, esteja pronto para agir em obediência a Deus, Deus te levará a pessoas, a lugares, e você precisa estar pronto para agir em obediência a Deus. Ele não temeu a vida dele, porque ele sabia que Deus poderia estar colocando a sua mão benevolente sobre ele. E no resultado é que o rei concorda com Neemias. No verso 6, o rei pede a ele um prazo para a viagem, um tempo, e concorda com tudo o que ele havia pedido. Já era algo grandioso o rei concordar com ele, voltar para reedificar uma terra destruída, desolada. Mas Neemias, tomado de ousadia, sabendo que Deus era com ele, acrescenta mais um pedido. Ele fala: eu quero um salvo-conduto. Eu preciso me resguardar, porque eu sei que haverão levantes. Então eu preciso de um salvo-conduto até chegar lá. E Deus e o rei assim o concede, pois ele passaria por muitas terras e ele precisava que os governantes daquelas terras permitissem a passagem dele. No reino espiritual também é assim. Quando Jesus nos entrega a vitória sobre uma cidade, sobre uma região, sobre uma nação, ele prepara tudo. Ele fornece todas as licenças que nós precisamos. Por isso que é bom apresentarmos a Deus. Eu tenho orado por uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Nova Prata. Eu tenho um desejo muito grande de levar cruzadas evangelísticas para a região sul, especialmente para essa cidade. Eu não sei ainda qual o motivo pelo qual Deus escolheu Nova Prata no meu coração, sendo que eu tenho conhecidos em vários outros lugares do sul, mas eu confio que Deus tem algo muito grande a fazer nessa cidade. Eu sei que Ele preparará tudo o necessário para que a gente leve a mensagem do Senhor para aquele lugar. E aí ele segue na leitura aqui de Neemias, com a sua ousadia. Além dele pedir o salvo conduto, no verso 8 ele também solicita recursos ao rei. E olha que interessante, não foi somente para a obra de Deus que ele pede recursos, ele pede para ele também, porque ele ia precisar de uma residência, ele ia precisar de madeira para fazer a sua casa. Não era apenas edificar a obra do rei, como é que ele ia ficar morando? Então, às vezes a gente pede a Deus dinheiro para abençoar outras pessoas, abençoar a obra do Senhor, e às vezes a gente pensa que é errado pedir para nós mesmos, mas peça. Afinal, nós precisamos zelar da nossa família, assim como a gente cuida das coisas de Deus. Então ele pediu ao rei madeira para edificar os muros, as portas e também a casa dele. Por que não? Isso não é pecado. E no final do verso 8, ele reconhece que o rei não estava atendendo aos pedidos porque Neemias era bom, mas porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Entenda, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós oramos, jejuamos, batalhamos, nos consagramos, a mão bondosa do Senhor vem sobre nós. E Deus começa a mudar as nossas vidas. Neemias não ficou só orando. Tem pessoas que estão apenas orando, mas não colocam a sua fé em ação. Você precisa pôr a sua fé em ação. Se coloque à disposição do Senhor. Não adianta apenas você identificar os problemas na tua cidade, na tua família, na tua vida. Ore, jejue, se consagre, mas esteja pronto para tomar atitudes de fé. E o interessante é que, com todo esse preparo, com todas as salvaguardas que foram dadas a ele, com toda a legalidade dada pelo rei, o verso 9 demonstra que levantam-se duas pessoas, Sambalat e Tobias. Eles se irritaram, porque havia alguém interessado no bem dos israelitas. E muitas vezes, quando nós nos levantarmos para transformar alguma coisa que está errada, para desfazer as obras do diabo, esteja pronto para isso também. Pessoas sempre irão se levantar. Mesmo que você esteja debaixo da legalidade, mesmo que você esteja debaixo da autoridade do rei, sempre existirão pessoas irritadas com o bem do povo de Deus. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Todas as vezes que eu me levanto contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu sempre me levanto na certeza de que o inimigo também se levantará contra as nossas vidas. Mas a verdade é que nós precisamos entender que nada disso vai pegar Deus de surpresa. Na nossa luta em restaurar o reino de Deus na vida das pessoas, a gente vai enfrentar oposições, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, mas creia que a mão bondosa do Senhor está contigo, assim como Neemias. E amanhã nós iremos fazer a segunda parte, parte final do capítulo 2. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.